consequências sociais inerentes do que drogas atualmente ilícitas, cannabis e derivados. Foi há 20 anos que um grupo de deputados do PSD entregou um projeto de lei onde dizia o que já na altura era uma evidência científica que hoje ainda mais se confirma. Sra. Deputada pergunta se o Bloco de Esquerda tem abertura para um processo legislativo participado na especialidade, onde se encontre uma solução que possa merecer um apoio amplo na Assembleia da República. Sim, Sra. Deputada, temos essa disponibilidade. Que nesta legislatura saia uma boa lei sobre a utilização da cannabis para o uso pessoal, da qual nos possamos orgulhar daqui a 20 anos, quando fizermos um novo balanço de duas décadas de discussão da política de drogas em Portugal. Quero cumprimentar a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos pela pergunta que dirigiu e associar-me à saudação que faz a todos e a todas aqueles que foram responsáveis pela legislação que se produziu há 20 anos e, em particular, ao Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Como a Sra. Deputada certamente saberá, a Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas tiraram a cannabis da tabela 4 das substâncias perigosas, foi desclassificada e há cada vez mais vozes da Organização das Nações Unidas que pedem uma legislação responsável e uma regulação desta substância. Não nos parece que o Uruguai ou o Canadá ou vários Estados dos Estados Unidos da América que estão vinculados aos mesmos tratados que o Estado português estejam a incumprir com a política de combate à droga e à toxicodependência quando optaram pela legalização do consumo para uso pessoal. E para concluir, reafirmo também à bancada do Partido Socialista que o Bloco de Esquerda tem toda a abertura, toda a disponibilidade para, dialogando, termos um projeto de sairmos com uma iniciativa legislativa em que todas e todos, que com boa vontade, se possam reconhecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Neste minuto particularmente liberal sobre a legalização da cannabis não medicinal, convém começar por combater a desinformação e combatê-la como ela deve ser combatida, com informação verdadeira e não com selos de qualidade patrocinados pelo Estado a quem não cabe definir o que é verdade ou não. Primeira desinformação. A Iniciativa Liberal não apresenta hoje o seu projeto por algum tique modernista ou por cálculo político. Falo por convicção, em cumprimento do que consta desde o primeiro dia do seu programa político e em nome da defesa de uma visão de sociedade em que as pessoas são politicamente soberanas e em que são livres de tomar decisões sobre a sua própria vida. Desinformação número 2. Nunca a Iniciativa Liberal afirmou ou sequer deu a entender que este tema é o maior problema do país, nem se pronunciou contra a oportunidade política do debate. Mas tendo outra força política agendada a discussão, não nos furtamos a esse debate, nem nos escondemos. A Iniciativa Liberal não cometerá o erro de outros que durante décadas deixaram que a esquerda se apropriasse de certos temas. Última desinformação. Ao defender a consagração de um direito, não estamos a endossar nem a recomendar a sua utilização. Aliás, a medida de um verdadeiro liberal é a convicção com que defende a instauração de direitos que não lhe aproveitem diretamente. Defender um direito que pretendemos utilizar é lutar em proveito próprio. Defender um direito que outros entendam vir a beneficiar é lutar por uma visão de sociedade mais livre que acolhe a diversidade de opiniões e estilos de vida. E é em nome desta visão de sociedade que a Iniciativa Liberal apresenta o seu projeto de liberalização responsável da cannabis não medicinal. As pessoas têm o direito de decidir sobre as suas próprias vidas, livres do paternalismo do Estado, a quem não podemos permitir que se convença que sabe melhor o que queremos para as nossas vidas do que nós próprios. Este é o tema central desta discussão, mas não é o único. Temos de reconhecer o absoluto fracasso da abordagem proibicionista. Não só não resolveu o problema das drogas, como potenciou as fontes de financiamento de atividades criminosas, atulhou o sistema judiciário e judicial, sujeitou os consumidores a maiores riscos relacionados com a qualidade do produto e com o contacto com o submundo do tráfico. É evidente que esta abordagem falhou e que urge mudar. E urge mudar para uma abordagem baseada na responsabilidade individual e em mercados livres e desburocratizados. Só assim se potenciam os pequenos operadores e se acaba com o mercado negro. E é nisto que nos distinguimos claramente do projeto do Bloco de Esquerda. Não queremos passar do modelo em que mandam os traficantes para um em que manda o Estado. A função do Estado não é beneficiar dos hábitos ou vícios das pessoas, mas sim o de garantir as regras, que as regras se aplicam de forma universal e responsável em matérias socialmente relevantes. E entre estas estão, obviamente, temas como a venda a menores, a pessoas com perturbação psíquicas, a concentração de THC, a rotulagem, as advertências de saúde e aplicando-se com as necessárias adaptações o disposto na Lei 109/2015 relativa a produtos à base de plantas para fumar. Vou terminar, Sr. Presidente, porque este é um debate que exige responsabilidade e profundidade. Requeremos a baixa do nosso projeto à Comissão sem votação para que em certa especialidade se possa aprofundar o debate e reunir os necessários consensos. Os portugueses sabem que podem contar com a iniciativa liberal quando esteja em causa a sua liberdade individual. É isso?
Deputado, muito obrigado.
Em nome da liberdade pessoal e em nome de uma visão de sociedade em que caibam os mais diversos projetos de vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo tem um pedido de esclarecimento que vem acompanhado pela concessão por parte do PSD de um minuto para responder. Sr. Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria perguntar à Iniciativa Liberal, uma vez que depois da sua intervenção que aqui teve, parece-nos que reconhece que a cannabis é, e estou naturalmente a citar o vosso projeto de lei, uma droga porque provoca alterações de consciência e também porque o seu abuso pode ter consequências negativas para o utilizador, como o desenvolvimento de habituação ou perturbações mentais. Apesar disso, resolveu a Iniciativa Liberal propor a liberalização do consumo e cultivo de cannabis sem prescrição médica, o mesmo é dizer, sem ser para fins medicinais. O seu partido não escolheu ainda a via responsável de um regime de aquisição controlada para consumo pessoal, optando mesmo por admitir o cultivo de cannabis para o uso pessoal, o chamado autocultivo. É certo, senhoras e senhores deputados, que estabelece um limite máximo de 6 plantas por habitação própria e permanente, curiosamente um número de plantas superior ao da proposta do Bloco de Esquerda, mas o que eu lhe pergunto desde logo é como pensa a Iniciativa Liberal garantir, caso a sua proposta seja aprovada, que esse limite de 5 plantas será respeitado pelo proprietário. E não use o argumento ridículo de que o seu projeto impõe que o cultivo para uso pessoal seja feito obrigatoriamente com sementes autorizadas e adquiridas nos estabelecimentos licenciados para o efeito, como se a partir dessas sementes não fosse também possível fazer novas plantações. Mas, pergunto também, não será esse autocultivo na habitação totalmente livre e autónomo e, por isso, não fiscalizável, Sr. Deputado? Ou, pelo contrário, deverá o mesmo ser objeto de comunicação e acompanhamento por parte das autoridades competentes, sejam estas policiais ou administrativas, mas sempre numa difícil compatibilização com a autonomia e a dignidade pessoal do consumidor? Não teria sentido, face aos evidentes e não controláveis riscos que o autocultivo de cannabis comporta para a saúde humana, que a venda dessa substância fosse limitada, por exemplo, a farmácias comunitárias, uma vez que se trata de uma droga e importa garantir a qualidade do produto dispensado? Não era isto mais razoável, Sr. Deputado? A cannabis tem efeitos e riscos prejudiciais à saúde humana, provocando o seu consumo psicopata, anomalia psíquica, um transtorno antissocial da personalidade, psicose, estado psíquico no qual se verifica certa perda de contacto com a realidade, ansiedade, paranoia, entre muitos outros efeitos nocivos que estão até amplamente discutidos e doutrinados. Pergunto-lhe, por isso, como explica esta grave omissão no seu projeto de qualquer norma, qualquer medida visando proporcionar aos consumidores de cannabis o acompanhamento e aconselhamento médicos adequados ao desincentivo desse consumo. E, finalmente, sabendo-se as prevalências de consumo mais elevadas de cannabis se encontram nos jovens, adultos, e que o efeito nocivo dessa substância é tanto maior quanto menor for a idade do consumidor, eu pergunto se admite alterar o seu projeto no sentido de permitir esse consumo a partir dos 21 anos de idade e não nos 18, como nos é proposto. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, eu sei que são muitas as perguntas, mas peço-lhe que cumpra um minuto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sandra Pereira, muito obrigado pela sua questão. Eu reparei que, das várias questões que me colocou, nenhuma delas tem a ver com o falhanço da política proibicionista, que em parte a nossa proposta, em boa parte a nossa proposta, pretende também colmatar. Mas não me furtarei a essa pergunta, como não me furtarei a este debate. E a definição de droga, que nós muito bem incluímos na nossa exposição de motivos, mostra bem que não estamos a fugir à questão e à essência do problema. Não estamos a negar que haja fenómenos de habituação. Não estamos a negar que haja alteração dos estados de consciência. O que estamos a dizer é que é idêntico ou até inferior o risco desta substância relativamente a outras que já são legais e que não têm os prejuízos, digamos, os riscos associados às proibições que esta substância tem. E depois sim, há de facto uma liberalização também do autoconsumo. Sra. Deputada, terei todo o gosto em sede de especialidade de discutir formas de garantir que há controle e fiscalização de todas as medidas que aqui estão previstas no nosso projeto, mas não me venha dizer que esta deve ser a milionésima disposição que o Estado português tem que fiscalizar nos vários órgãos, é mais difícil de fazer do que outras. E em último, só brevemente, Sr. Presidente, dizer que sim, preocupa-nos também a prevenção e o tratamento das condições associadas ao consumo desta e de outras substâncias. E é por isso mesmo que consignamos as receitas que fiscalmente venham a ser obtidas com a legalização deste produto exatamente a essas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Maló, de Abreu, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a descriminalização da posse e consumo de drogas em Portugal, aprovado pela Assembleia da República em 2001, reconheceu que os comportamentos aditivos têm por base um distúrbio de saúde. Como tal, foi assumido pelo legislador que a via criminal em nada poderia contribuir para a redução dos consumos, pelo que tais comportamentos deixaram de ser alvo de processo crime. Em alternativa, os consumos passaram a constituir uma contraordenação social e foram desenvolvidos mecanismos que procuraram assegurar ajuda e apoio especializado ao consumidor. Contrariando os receios à época, não se verificou um aumento dos consumos em Portugal, quando em comparação com os demais países da União Europeia, nem se verificou um incremento do chamado turismo de narcóticos no nosso país. Discutimos hoje dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e outro da Iniciativa Liberal, através dos quais os respectivos proponentes pretendem legalizar a cannabis para consumo pessoal, o mesmo é dizer, para uso recreativo. A discussão que hoje tem lugar, decorridos apenas alguns dias sobre a apresentação destas duas iniciativas legislativas, não fará necessariamente justiça à importância e seriedade que as matérias em presença certamente exigiriam. Com efeito, não sendo estas temáticas novas nesta casa, nem a primeira vez que o Bloco de Esquerda sobre as mesmas apresenta iniciativas, teria sido desejável e era certamente possível uma maior antecedência entre a apresentação e a apreciação política desta proposta. Uma precipitação evitável e que, além do mais, inviabilizou a emissão do desejável parecer da comissão competente, assim como a pertinente nota técnica dos serviços parlamentares. É pena que assim seja e não havia necessidade que assim fosse. Em segundo lugar, registra-se o facto de agora a Comissão de Saúde ter sido considerada competente, ab initio, quando em legislaturas pretéritas, iniciativas de idêntico teor começaram sempre por baixar à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Nada contra pela nossa parte, mas deixamos claro muito claro que o PSD não considera dispensável a